Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Vamos para o debate. Meus amigos, as informações que chegam são de que o ministro Sérgio Moro vai ter muita dificuldade por conta desses vazamentos. Uns dizem que Bolsonaro até está gostando porque ele estava popular demais. Outros dizem que não, que Bolsonaro permanece muito leal a ele. Vamos ver. Doutor Zé Paulo, vamos nós. O senhor, a gente sabe da sua defesa da Lava Jato. A Lava Jato pode ter problema por causa disso?
Ô Geraldo, bom dia, queridos amigos Célio Avelino. Goleiro, não era Célio?
Às vezes.
Que herói. Geraldo, eu queria começar pelo começo, Geraldo.
Pois não.
A vara de Curitiba teve um problema sério num caso importante chamado Banestado, onde foram anuladas as provas, e ela fez uma coisa única no Brasil. Em 2003, criou uma vara só para cuidar da corrupção, para que não acontecesse mais aquilo. Veja a mão do destino. Pegou um jovem juiz, mandou para fora, passou 2 anos fora estudando, e virou o maior especialista brasileiro no judiciário em corrupção. Tanto que quando Rosa Weber foi julgar o Mensalão, a ministra do Supremo, ela disse, eu não entendo nada disso, e pediu ao CNJ que indicasse um assessor para poder preparar os votos dela. E o CNJ disse que mandaria o juiz mais preparado do Brasil. E quem votou por Rosa Weber no Mensalão foi Sérgio Moro. Isso em 2005, ele já era considerado o maior especialista. Agora, a observação que eu queria fazer é que cada um de nós reflita. Essa coisa começou por um acidente do destino, porque houve um ato do Petrolão que aconteceu em um doleiro de Curitiba e foi para lá. Então você tinha um juiz solitário e um pequeno grupo de jovens procuradores. Agora, contra eles estavam um ex-presidente da República, poderosíssimo, a presidente de então, Dilma, isso começou com ela, ministros fortíssimos, como Zé Dirceu, presidente de estatais com dinheiro do mundo, como Sérgio Gabrielli, presidente do Banco do Brasil, todos hoje respondendo ao processo ou condenados. E boa parte dos homens mais ricos do Brasil. Se você perguntasse a qualquer pessoa qual era a chance dessa coisa avançar, 100% da população, eu inclusive, diria, isso é zero, isso é sonho de uma noite de verão. Como é que pode um juiz e 3 ou 4 procuradores botar na cadeia esse povo todo? Então, o que aconteceu foi algo que nenhum brasileiro, nem de longe, podia suspeitar que essa coisa avançasse, e avançou muito, sobretudo porque a opinião pública estava a favor, avançasse e pusesse. As contas são incertas, o que me dizem é que foi 193, talvez não seja. É modesto o número comparado com o Mani Pulite na Itália, que foram 3.963. Cento e poucos não é tanto, mas já é muito. 52, o Sérgio Moro absolveu, quer dizer, não foram, foram processados bem mais, ele absolveu. De forma que a primeira constatação, Geraldo, é que uma coisa absolutamente exitosa, esse combate à corrupção, que é algo que o Brasil não pode tolerar, que é uma coisa boa. O estilo político de quem defende o presidente Lula é o da desconstrução. Isso é em todo lugar. Quer dizer, você ataca o governo, você esquece os argumentos, vai na pessoa física. Para azar deles, a vida de Sérgio Moro e da mulher deve ter sido vasculhada desde o jardim da infância. Se tivesse um guimba de maconha na vida deles, isso já tinha vida lá. Não pegaram nada. Agora você tem o quê? Uma gravação ilegal. O Silvio Meira, que é, o Globo elegeu como um dos 10 gênios do Brasil, Silvio Meira tem uma empresa que trabalha para o Ministério da Defesa no Brasil, de proteção contra hackers. Então, é uma pessoa que tem enorme experiência nisso. Eu pedi a ele, perguntei a ele, isso, essa coisa, o que é isto? Quer dizer, perguntei a uma pessoa que vive disso. Ele disse que pediu aos meninos dele para passar um dia para descobrir isso. E a conclusão é o seguinte, eles não têm a menor ideia de como foi feito, não sabem a sede disso tudo, não sabem como foi feito, é coisa de profissional. Só sabe que é muito dinheiro por trás, isso não é pouco dinheiro. O site sozinho não banca suas despesas com essa divulgação. É muito dinheiro, também não se sabe quem está por trás disso. E indo ao que interessa, Geraldo, você tem...
Uma... Falou só um detalhe, e por que eles demoraram tanto a jogar isso na rua?
Isso não se sabe.
Foi gravado há mais de 2 anos.
Não se sabe. Agora, o estilo, Geraldo, nós estamos tendo um tipo de jornalismo complicado. Por exemplo, a Folha de São Paulo deu em meia página, na primeira página, Bolsonaro é o presidente que mais editou decretos dos últimos 20 anos. Isso é uma não notícia. Se fosse... que mais é de medida provisória, que está invadindo a competência legislativa, até entendo, mas o governo administra por decretos. Então, meia página é o governo que mais editou decretos, como se fosse um escândalo. Isso é uma não notícia. Eu até procurei um amigo meu da editoria do Estadão, disse, rapaz, isso é uma não notícia. Ele disse, mas... é assim mesmo, a gente não tem como evitar. Então, você tem um caso, Geraldo, que eu antes de ir para os outros argumentos, que eu queria colocar aqui, a única coisa relevante nessa coisa é a tentativa de tirar Lula da prisão. Essa é a única coisa relevante. A OAB tem essa coisa misteriosa. A OAB diz que a sentença se prejudica. Gilmar Mendes deu uma entrevista dizendo que as conversas anulam a condenação de Lula. Gilmar Mendes, que vai julgar o caso, já pré-julgou e já disse que anula. Eu quero ver a OAB, se já que está daí, eu quero ver a OAB ir para o judiciário e pedir a suspensão de Gilmar Mendes nesse caso. Gilmar Mendes disse, estou aqui com a entrevista, aspas, conversas entre Moro e Deltan anulam condenação. Ele vai julgar esse caso. Ele está pré-julgando. Eu quero ver a OAB, que se diz que é a política, eu quero ver ela pedir a suspensão de Lula. Agora, para encerrar essa primeira abertura, Geraldo, há uma série de depoimentos de pessoas importantes que é curioso. Por exemplo, José Roberto Guzzo. A clonagem do telefone do ministro Sérgio Moro é apenas um episódio a mais na única disputa de verdade que existe hoje no Brasil. A guerra para derrubar Moro, liquidar Lava Jato, soltar Lula e devolver o país aos ladrões. O ministro Barroso, numa entrevista André Sadi, disse, fala na euforia que tomou conta dos corruptos e seus parceiros. O melhor resumo disso tudo aqui é de Igor Maciel, do coluna Pinga Fogo, que eu depois direi. Mas o que eu queria, para acabar essa minha participação inicial, é dizer aqui que essa coisa de tentar fazer escapar Lula é algo que não faz nenhum sentido. A legislação brasileira se inspira na americana, mas não copiou exatamente. Existe nos Estados Unidos a Wiretaps Law, que é a lei da interceptação telefônica, segundo a qual uma interceptação autorizada em juízo vale como prova autônoma. Ela sozinha é uma prova. E no desdobramento da lei, ela fala numa consensual wiretaps, que são as gravações não autorizadas por juiz, que não é que ela não vale como prova, ela não vale como prova autônoma, mas ela vale como prova acessória. Ou seja, se só for a prova, uma gravação autorizada, não vale. Mas se houver muitas outras provas, ela é mais uma. O Brasil, não, o Supremo não decidiu desse jeito. Disse que a prova autorizada vale para acusar, mas a gravação autorizada vale para defender. Mas a gravação precisa ser, para a legitimidade, precisa contar, pelo menos quando essa é ilegítima, pelo menos com a concordância do grampeado. Neste caso não é. O ministro Sérgio Moro já deu 200 entrevistas dizendo que não reconhece a autenticidade. Então você tem uma gravação que ninguém sabe quem fez, que não houve perícia, que você não tem nem saber se o que está ali é verdadeiro, que o interessado já disse que não reconhece. E isso é usado para evitar a condenação de Lula. Eu queria só dizer o seguinte, que o Brasil, graças a Deus, o Brasil não é como a maioria dos países do primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, a Itália, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, onde a sentença de primeiro grau leva o jeito para a cadeia. Aqui não é assim. Então, você teve no caso, o Lula foi processado. Todos os requerimentos da defesa para a produção do prova foram aceitos. Inclusive, Célio, você sabe disso mais do que eu, que sou analfabeto.
Que é isso?
Você sabe que a defesa tem direito a 8 testemunhos, nesse caso. Eram 2. O Lula indicou 93. Indicou 93 para Sérgio Moro negar e dizer que ele só tem direito a 8. O Sérgio Moro aceitou os 93. Na hora só apareceram 72, 21 correram. Então, as provas foram feitas. Não teve nenhuma prova que Lula quisesse fazer, não fosse feita. Foi feita. Ponto. E tem o mérito. Ponto. Essas duas questões foram examinadas por um tribunal, 3 desembargadores, dos quais 2 nomeados por Lula Dilma, examinaram novamente todas as provas, contando a súmula 7, que não pode ser em cima, examinaram as provas, consideraram suficiente, examinaram o mérito, considerou suficiente, condenou. Depois foi julgado por 5 ministros do STJ, dos quais 4 nomeados por Lula e Dilma, e conseguiu. Então, essa a sentença, você pode até dizer que a decisão do Sérgio Moro é suspeita, mas as subsequentes que avaliaram prova e mérito coonestam a decisão. Não tem discussão possível sobre isso. Ah, mas falta uma assinatura. Falta uma assinatura é um argumento engraçado, porque Hitler não assinou um papel mandando matar judeus. O responsável por isso, chamado Eichmann confessa que me disseram, quem disseram? Himmler e Heydrich me disseram que o Führer queria que matasse. Não tem lei, não tem uma assinatura. Então, sem uma assinatura de Hitler, alguém pode dizer que Hitler é responsável pela matança de 3 milhões de judeus? O goleiro Bruno está cumprindo pena de 22 anos e um mês, nem corpo apareceu. Não tem foto, não tem gravação, não tem filmagem, tem confissão, não tem nada, nem corpo apareceu. Então, a minha visão é de que, no fundamental, essa decisão de Moro não tem como ser derrubada. A Lava Jato é uma coisa importante para o Brasil, importante para o Brasil. E eu estou muito satisfeito em ver isso, porque, no fundo, é um combate contra a corrupção. A ideia de você pegar todas todo o pessoal empenhado em corrupção e pôr fora, isso vai ser um atraso civilizatório no Brasil. Então, é uma coisa importante para o Brasil, que haja Lava Jato, que continue e que continue na sua senda de pôr na cadeia os corruptos.
Vou chamar o doutor Sérgio, deixa eu passar aqui uma informação que vem de alguém que disse que tem acesso aos gabinetes do governo em Brasília, dizendo assim: Sérgio Moro fechou a rota de entrada de cocaína pela fronteira do Paraguai há algumas semanas, trocou os chefes do tráfico de presídios, estrangulou o patrimônio das facções, ampliou a atuação nos portos, estradas e aeroportos. Existem alguns interesses obscuros que envolvem os bastidores dos hackers. No livro Hugo Chaves, O Espectro, Leonardo Coutinho aponta o papel do Foro de São Paulo no tráfico internacional de armas russas e drogas. Em 2019, a rota cubana perdeu entorpecentes distribuídos pelo Brasil ao ponto de estrangular a economia. Moro está destruindo o crime organizado. Pois é, então, deixou algumas dúvidas no porquê estão querendo tirar Moro e acabar com a Lava Jato. Vamos então, doutor Célio, só o depoimento que pediram que eu divulgasse aqui.
Bem, Geraldo, eu quero primeiro agradecer a você essa chance de participar de um debate com o José Paulo Cavalcante e com o meu amigo Francisco Queiroz.
Significa que o senhor está no primeiro time ainda, né?
É, ainda, né? Ainda, né?
Está melhor do que o Neymar, né?
Veja bem, eu acho que... Eu disse aqui no intervalo que o José Paulo, como sempre, fala bonito, muito bonito. Mas eu me atrevo a discordar de algo que ele falou. Por exemplo, Sérgio Moro agora está certo, combatendo a corrupção, combatendo o crime organizado, como ministro da Justiça. Mas juiz não. Juiz não é para combater a corrupção. Juiz é para ser imparcial e aplicar a lei. A corrupção é combatida em outros setores do governo, no executivo, no legislativo, no judiciário.
Mas onde foi que ele não cumpriu a lei, Célio? Só por curiosidade. Não diga a nós qual foi a lei que ele não cumpriu.
Não. É o que você está. Não estou dizendo que ele não cumpriu a lei.
Está dizendo que ele descumpriu a lei.
Eu estou dizendo que juiz não é para combater a corrupção. Juiz é para julgar. Tem que ser imparcial. Tem que ser equidistante das partes. O juiz não pode.
O Ministério Público não é parte, Célio.
Como é que eu posso?
Sem parecer.
O meu amigo José Paulo Cavalcante é indócil, né?
Não, você diz as coisas.
O Ministério Público é titular da ação penal.
Não é parte.
É titular da ação penal.
Tem parecer de Carvalho dizendo que não é parte.
O Ministério Público é titular. Eu fui Ministério Público e eu vejo o olhar de juiz na área criminal. O olhar do juiz para o promotor de justiça é aquele olhar que o promotor quer fazer justiça, quer punir o culpado. Esse é o olhar do juiz para o promotor de justiça. E para o advogado criminalista, o olhar diferente é aquele que quer, de certa maneira, amenizar a situação do culpado, que é a impunidade. Infelizmente é isso. O juiz, principalmente juiz da área criminal, ele dialoga com o promotor de justiça. Isso, Zé Paulo, no sentido de fazer justiça. Não é nenhum interesse espúrio, não. Então, essas conversas de Sérgio Moro com o Ministério Público, eu acho que são inadequadas. Não pode. Não quero dizer que autoriza, que legitima anular processo. Não. Mas é inadequado, é um procedimento censurável. Eu gostei disso, de ver à tona, porque vai alertar juiz e promotor para ver. E juiz tem que ter absoluta equidistância das partes. O Ministério Público é titular da ação penal, é o que propõe a ação penal, é o que pede a condenação, é o que vai defendendo a sociedade, acusando um denunciado, mas é que se vê também que tem do outro lado o advogado, que é essencial à administração da justiça, tanto quanto o promotor, tanto quanto o juiz. E tem que ter obedecido as suas prerrogativas. Eu nunca vi, eu não conheço isso, um juiz se reunir com um advogado e dizer, olha, é bom fazer assim, o promotor errou naquilo. Não pode fazer isso. Nem o inverso. Quer dizer, eu acho que na hora que o Sérgio Moro se reúne e diz assim, o showzinho da defesa de Lula, isso não implica no julgamento, mas tirou aquela imparcialidade que é o colorado de qualquer juiz. Então, o juiz tem que ser imparcial. É a primeira qualidade que se pede do magistrado. E o magistrado que se alia ao Ministério Público, que o incentiva, que o aconselha na produção de prova, perde a imparcialidade. Não quer dizer com isso, né, Paulinho? Eu lhe admiro muito, você sabe disso. Não quer dizer com isso que contamina essa prova. porque ele não indicou prova, não disse faça isso, faça aquilo outro que é melhor. Não. E mais.
Supondo que é verdade, né?
Exatamente. Supondo
porque
que
ninguém sabe.
Supondo
isso.
Que é verdade. Aí diz assim.
Está falando mal sem nem saber se é
verdade. Esse habeas corpus de Lula, que vai ser julgado não sei quando, parece que para semana, né?
É, é. Vai mais não, tirou da pauta.
Tirou da pauta. Pois bem, né? Qual era a alegação da defesa de Lula da suspeição do juiz Sérgio Moro? Era que Sérgio Moro, ao aceitar ser ministro do governo Bolsonaro, teria perdido a imparcialidade. Eu acho que não, não tem a ver nada uma coisa com outra. Essa gravação que foi vazada de Sérgio Moro com o Ministério Público, admitindo que sejam verdadeiras, é
um
fato novo que o Supremo Tribunal Federal não pode apreciar. Isso é supressão de instância, tem que ser apreciado lá embaixo, não é na instância superior. Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, só aprecia causas já apreciadas embaixo, não pode ser em cima. Bom, então a chance, na minha ótica, de se anular o processo de Lula e o processo de Lava Jato em função desse vazamento é zero. Na minha ótica, você está errado. É zero. Agora, eu sempre digo, um juiz que é aplaudido na rua ou vaiado na rua tem alguma coisa errada. O juiz tem que ser discreto, nem ser aplaudido, nem ser vaiado. Acho que essa TV Justiça no Supremo Tribunal Federal não é uma boa. Antes ninguém nem sabia o nome de ministro, se respeitava as decisões dos ministros. Hoje se conhece os ministros como jogador de futebol, se é conhecido também na grande.
Doutor Célio, também sabemos como eles votam.
Exatamente.
Votam no parece sentido, um votam clássico no... Santa Cruz e Sport.
É.
Você já sabe com quem vota cada um.
Depois, assim, Zé Paulinho, desculpa chamar Zé Paulinho, porque você é meu amigo,
todo
gosto
mundo
muito de você.
Chama.
Pois bem, Moro não é nada demais, nem melhor nem pior do que os demais juízes federais. Representa a média dos juízes federais. Certo? Agora, tem que se reconhecer. O Sérgio Moro, ele é um juiz justiceiro. O que é juiz justiceiro? Vai atrás de condenar. Só isso. Ele é mais, muito mais, para mandado de prisão do que para alvará de soltura. Essa competência de Curitiba, eu acho absurdo. Dá um exemplo, o processo de Lula, é o triplex de São Paulo. Por que foi julgado em Curitiba? Tinha sido julgado pela Justiça Federal de São Paulo. Mas, tudo isso. Eu tenho processo, eu sou advogado, referente à refinaria de Abreu Lima, em Pojuca. Por que é que vai para Curitiba? Será que se ocorreu um homicídio aqui em função disso?
A grana correu. Tá no processo.
Então, aí eu digo assim, dê um exemplo. Vamos admitir que o Camada esteja furtando energia da CELP, uma grande empresa. Aí todo mundo que estiver furtando energia vai ser julgado por aquele mesmo juiz? Não tem por que essa conexão. Essa é minha função, é minha visão. Não pode ser assim. Se eu sou a favor de Bolsonaro, tudo que Bolsonaro fizer, eu concordo. Eu escrevi um artigo, não sei se Geraldo Freire leu, no Diário de Pernambuco, dizendo que o pacote anticrime de Sérgio Moro, de anticrime só tem um nome. Uhum. Você não pode combater o crime aumentando pena. Não, é outro aspecto. Mas também não posso, pelo outro lado, dizer assim, tudo de Bolsonaro é ruim. Aí eu disse naquele debate com Pedro Eurico que se Bolsonaro fizer uma campanha contra a dengue, o pessoal vai para a rua defender o mosquito. Não pode ser assim. Então vamos analisar as coisas e ver o que está certo, está certo, está errado, está errado. Essa é a minha visão.
O doutor Célio Avelino concordou em alguma coisa com o doutor Zé Paulo, mas discordou da maioria do que foi dito aqui. E nós agora temos o juiz. Vamos com o doutor Francisco.
Não é mais não, Geraldo.
O desembargador.
Também não é mais.
Não pode deixar de ser.
Não deixa de ser.
Não deixa de ser.
É para toda a vida.
É verdade. Vamos nós.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Zé Paulo, Célio e ouvintes. Eu achei muito interessante a discussão, porque boa parte do que está se fazendo é desconhecer, não eles aqui, mas essa discussão que a população está tendo, e em parte induzida, é desconhecendo a realidade. Eu fui juiz, atuei no criminal do primeiro e segundo grau com 30 e alguns anos. É muito comum, Tanto o advogado chegar para o juiz, doutor, vou requerer isso. E você ouvia, e eu era considerado um juiz rigoroso. Ou o Ministério Público, eu dizia, companheiro, se você for requerer isso, isso não tem pé nem cabeça, eu vou negar. Pense direitinho e vê o que é que você faz. Então, a conversa, esse aspecto, eu vi parte desses textos.
Sim, nada demais.
Alguns não tinham nada demais. O que tinha alguma coisa demais era, por exemplo, a procuradora conversando com outro procurador no, naquele sitezinho, naquele, sei lá o nome que chama, dizendo, olha, devemos pedir a, que a entrevista seja após a eleição para que o Haddad não ganhe. Foi a única coisa que me alertou, queria um interesse político do Ministério Público. Mas boa parte da atuação, eu não sou fã de Moro, não. Mas eu acho que nesse processo, por exemplo, o que se falou da prova, eu por curiosidade, até porque eu tenho um sentimento de político muito mais ligado ao que era Lula e a própria Dilma, com todas as críticas que ironizam a pobre. Eu acho que foi um governo que deu uma melhoria na qualidade da população básica, sem prejuízo de tantas coisas que aconteceram. Eu, por exemplo, eu tenho na mídia todas as peças desse processo de Curitiba. Eu já disse até aqui, qualquer juiz, se você tarjasse o processo sem saber o nome, condenaria. Eu não tenho... Eu, total convicção. Diz, não tem uma escritura do tal triplex. Não. Nunca vi. Eu julguei muitos processos envolvendo corrupção, envolvendo propina. Nunca vi alguém que dava propina e recebia. Eu conheci só um caso de um senhor português que tinha uma padaria e dava propina aos fiscais de Assunab e pedia um recibo. Isso chegou à justiça porque... E o pior que o fiscal dava, que uma vez ele foi autuado pela Assunab e aí... juntou, o advogado dele era pior do que ele e do que o fiscal, juntou na defesa dos embargos a prova de que aquela autuação era equivocada e tinha sido uma vingança do fiscal porque não tinha dado a propina. E aí ele continuou sendo executado e ele respondeu um processo crime, e o fiscal também. Então, fora esses casos, eu digo, eu não conheço caso de propina com recibo. Eu penso isso. Eu penso que, acho que o, como disse, o interesse de quem montou tudo isso é muito pesado. E a técnica de quem fez essas gravações, como o Zé Paulo disse, de você não, um técnico especializado não ter conseguido detectar nem a maneira como isso foi rastreado, mostra. Eu me lembrei do caso lá da Clinton, lá nos Estados Unidos. É gente muito, muito especialista. Isso aí não tenho a menor dúvida. E acho que a discussão aqui é basicamente o seguinte: quer se tocar fogo na floresta para acabar com o cupinzeiro. O cupinzeiro foram esses equívocos, irregularidades ou até ilegalidades cometidas. E aí vamos acabar, destruir toda a Operação Lava Jato, usar esse argumento. Não é verdade. Na verdade, eu vou repetir as palavras de um ministro que eu nem simpatizo com ele, o Barroso. Quando ele disse, olha, está se esquecendo as delações, está se esquecendo o ressarcimento bilionário que já se fez. Tudo aquilo foi mentira por conta dessas conversas pequenas e miúdas. Me parece muito mais arrobo de gente sem experiência do que outra coisa, desses procuradores e do juiz. Eu parece que não tem. E alguém imaginar, não, o juiz não tinha, foi imparcial. O juiz, muitas vezes, no processo criminal, quando ele entende que o réu é culpado, o esforço dele é de condenar. Tem um argentino, um grande autor, chamado Carlos Cossio. Carlos Cossio dizia que a ideia mais tola é imaginar que você tem o fato, aí vai a norma e faz aquela ligação. Não, o juiz tem o caso, ele tem um prejuízo, um juízo prévio sobre o fato, e tenta buscar na norma o que ele entende que é a aplicação do direito. Isso é comum. Se eu chegasse, eu me lembro de quantos casos, eu cheguei diante de uma situação onde eu tinha absoluta convicção de que o réu era culpado. Eu tentava provar. Vou dizer um caso bem simples e rasteiro. Os indivíduos assaltaram uma agência da Caixa Econômica aqui no 13 de maio. Eles negaram, as testemunhas... com medo, negaram todas da Caixa. O que é que eu vou fazer? Aí virei procurador, uma pessoa digníssima, disse, só tem um jeito, tem um deles que me parece meio ruim do juízo, eu vou reinterrogá-lo. Aí trouxe, ele tinha o nome de Grilo, essa quadrilha era grande, tinha mais de 32 assaltos a banco. Aí mandei o Grilo sentar, disse, me diga uma coisa, aquela senhora que está ali, é a gerente da Caixa? Ele olhou assim, dá pra chegar perto, doutor? Pode, a mulher tremia. É não, doutor, aquela é a moça do caixa. Eu conheço. Tá bom. E aí, esse outro aqui que tá dizendo que era porteiro da caixa? Não, doutor, isso é o gerente. Ele contou todas as pessoas que estavam na cena. Disse, me diga uma coisa. Aí eu pulei do assunto, vi que ele era fronteiriço. Nesse dia, tanto de tanto, o Grilo, que era o chefe muito mais sabido que ele, tava com o senhor. Tava, doutor, a gente tava tudo junto. Tudo bem, aí encerrei. Aí o advogado, doutor, eu queria fazer pergunta. Naquela época o advogado não perguntava. Senão, o senhor não tem nada a perguntar. Eu reinterroguei porque achei que era suficiente. Aí condenei da seguinte maneira. Os réus eram culpados. As testemunhas estavam. Mas um dos corréus reconheceu todas as pessoas da agência, inclusive apontou os outros que estavam com ele. Eu fui parcial, fui. Mas era parcial para fazer justiça. Eu achei que tinha que ser. Se eu ficasse lá, um juiz. Eu disse: o juiz não pode ser um abobado que acredita em duende. Ele tem, o juiz é proativo. Não pode ser assim. Não, o juiz é porque ele está com interesse escuro. Mas, no sentido de fazer justiça, o juiz tem que ser proativo. Uhum. Não é ser acolunhado com o Ministério Público. Mas se você verifica que você tem um meio. Inclusive, lá no final da instrução, você pode puxar a prova. Se você quiser, você fica inerte. O juiz não pode ser inerte. O papel do juiz é fazer justiça. Nesse ponto eu não acho.
Ele também não defende uma injustiça, claro, do outro lado, né?
Exatamente. Eu penso que eu tenho a visão de justiça. Alguns colegas meus do tribunal diziam que eu era fundamentalista. Eu em parte sou.
É xiita.
É xiita, em parte sou. Em parte sou xiita. Eu acho que se eu vejo que a justiça está em absolver ou condenar, eu vou fazer o máximo de esforço para absolver ou condenar. E o Ministério Público vai ser instrumento de apoio. É ou o contrário, em certas situações que eu acho que o Ministério Público está se excedendo.
Depois Zé Paulo, você me dá uma parte.
Só aqui. Aí você diz: e qual vai ser o resultado no Supremo? Se eu tivesse de apostar, o HC eu dizia 3-2. 3-2. Dois votos por anular, o que eu acho terrível, a desconstrução que vai se fazer, o voto pela anulação é o voto de Gilmar e Lewandowski. Os votos pela não anulação, o de Carmen Lúcia e o outro. E o desempate vai ser do decano. Aí, Faquinha. É o terceiro decano. Não sei para que lado ele vai.
Mas vai ser 5-0.
Não, vai ser 3-2.
Agora, o que nós vamos seguir? 5-0
pela.
Pela
manutenção do.
Manutenção, lógico.
Porque vai ser mantido ou não vai?
O Gilmar já disse como vai.
Agora, veja só. Deixa eu só contestar, Francisco. O juiz.
Eu só concordo com uma coisa: a TV Justiça não devia existir para esse fim. Transformar
o juiz,
popstar, juiz.
Por mais bem intencionado que seja, por mais justiça que queira fazer, não pode assumir a liderança na coleta de prova. Só. Então, era só isso.
O que eu queria dizer é o seguinte: com o fim da Segunda Guerra, teve um problema. Porque o tribunal de Nuremberg condenou. Aquele mundo de gente, a maioria foi executado com base num crime que não estava em lei de país nenhum e de tratado nenhum.
Paulo, deixa eu só interromper você para fazer uma ressalva. Você fez destacou a atuação do Ministério Público e da Justiça Federal, muito importante, mas eu destaco aí uma atuação importantíssima que foi a da Polícia Federal. A única coisa que eu acho que foi equivocada nesse processo, e não foi Moro que puxou, foi a juíza de São Paulo que mandou, é que houve uma hiperconcentração de processos em São Paulo, que não, em Curitiba, que não deveria ter sido.
Concorda comigo.
O que não significaria que ia salvar a pele de ninguém.
Concordou comigo nesse aspecto.
E Polícia Federal, mas chego já lá. O Tribunal de Nuremberg condenou, com base em crime com humanidade, alguns poucos prisão perpétua, outros foram executados. Célio conhece como eu, você não pode condenar alguém sem que haja lei pré-existente. Mas era uma coisa tão grave, um crime contra a humanidade, que a grandeza do fato passou adiante. O que é que há aqui? Você tem as pessoas mais poderosas do Brasil articuladas. Célio sabe mais do que nós, Queiroz, mais do que eu, com certeza.
Não, e do que eu também.
Que os crimes de lavagem de dinheiro e de formação de quadrilha só acontecem quando as partes estão articuladas, corrupção e corruptores. Então, você tem as elites políticas mais poderosas do país dentro do governo articuladas, os empresários mais ricos do Brasil articulados, todos em permanente articulação. Do outro lado, vou corrigir, você tem razão, um juiz solitário, uns poucos membros da Polícia Federal, um pequeno grupo de jovens procuradores, eles não podem nem conversar. É isso. É isso, não podem nem conversar. Que presidente da República, Zé Dirceu, presidente da Petrobras, Odebrecht, todos podem se reunir para acertar o que vão dizer. Todos, a conversa entre eles, legal, tranquila. Agora, quem está enfrentando esse... Eles estavam no poder, é importante dizer isso. O presidente era Dilma.
Mas, Paulinho, essa não
é... O delegado da Polícia Federal, indicado por Dilma. O ministro da Justiça, o último, Geraldo, foi escolhido porque carregava a pasta de Dilma. Não quero fulanizar, mas todo mundo sabe quem é. Ele era, Dilma andava, ele segurava a pasta dele. Ministro da Justiça, disposto a fazer o que fosse possível. Quer dizer, admitindo que fosse verdade, porque você não sabe se é, não sabe se é veraz, os interessados já negaram, mas admitindo que fosse, quer dizer que os corruptores e os corruptos podem conversar à vontade. Agora, um pequeno grupinho de Polícia Federal, do Ministério Público, não pode nem conversar. O Fux, o sujeito... A coisa mais grave, eu fui falar com o Fux e o Fux disse que está apoiando a ideia de uma Lava Jato. O que é que tem de errado nisso, rapaz? Agora, a reação do povo é isso. O Gilmar não consegue ir de avião para São Paulo. A FAB tem que ir disponibilizar. O Fux, sexta-feira, quando entrou no avião,
você não ficar
foi uma ovação.
Você não ficar com raiva do doutor Sérgio? Deixa eu fazer a defesa dele aqui. Há pouco mais de 20 anos, nós fizemos no campo do Santa Cruz o julgamento de Pilatos.
Não, Judas.
De Pilatos. Teve o de Judas, depois teve o de Pilatos. Me parece que foi o doutor Célio que foi o advogado contra Pilatos, por conta do gesto de Pilatos.
De lavar as mãos.
De lavar as mãos e deixar Cristo se lascar. Entendeu? E Pilatos foi condenado.
Perdeu.
O que quer dizer que o juiz, quando vê um lado certo, luta por ele.
Mas eu quero dizer o seguinte, veja só. Eu estava uma vez discutindo o excesso de prazo num determinado a causa criminal. Aí o juiz perguntou, mas qual foi o crime que ele é acusado? Não interessa. Interessa que tem excesso de prazo. Estou discutindo excesso de prazo. Tiago, recentemente, pessoal preso, mas ele cometeu isso. Não interessa. A liberdade dele prejudica o processo? É isso, essa é a discussão. Não vamos dizer que o crime foi grave e justifica atropelar uma lei. Nada justifica atropelar a lei. Você pode ser contra a lei, criticar a lei, mas só não pode desobedecê-la. Essa é a minha posição.
Eu só discordo, doutor Sérgio, porque em certas circunstâncias a gravidade do crime pode implicar em uma necessidade de produção de prova, de resguardar as pessoas da força do réu, que justificam...
Aí se disser isso, aí justifica. Mas só pela gravidade do crime, não.
Célio, eu tive um caso nos Estados Unidos. Eu fui lá estudar essa delação premiada. E eu fiquei uma semana no Drug Enforcement Administration vendo isso. Teve um caso geral tão curioso. O sujeito pediu, green card, pediu para virar cidadania americana. Então, o DEA fez uma pesquisa e ele era membro de um cartel do tráfico. E os Estados Unidos negou o green card. Então ele pediu à justiça. Tem direito de pedir para saber quem foi que disse que ele está ligado ao cartel do crédito, que é uma mentira, ele tem direito de saber. Tem. E o juiz deu. Aí chegou no DEA, a gente faz dar ou não, a decisão dele foi não cumprir a decisão do juiz. A lei, o traficante estava dentro da lei, o juiz mandou fazer a lei e a decisão do DEA é não vou dar os nomes, porque se der vão morrer todinhos, porque ele vai matar. Então esse negócio da lei, há situações limites que a gente tem que olhar com cuidado, porque não é tão simples.
Meus doutores, o tempo passou, muito obrigado.
Tristezas desta vida.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.